de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, seja bem-vindo ao Escola Brasil.
Obrigada pela companhia.
Ô, Sandra, essa campainha aí tá me lembrando o sinal da escola chamando pra aula.
Na minha época era um sino, Cadu.
É mesmo? Bem, seja qual for o som, nem sempre a gente se ligava de como é importante ir pra aula, poder aprender.
É um sinal mesmo. De repente, numa fala do professor, nós tomamos gosto por um assunto, enxergamos utilidade na sabedoria, ficamos cheios de curiosidade de saber mais.
E de repente a gente percebe como o conhecimento melhora a vida em todos os sentidos, no trabalho, em casa, com os amigos. E você que está nos escutando, não acho mesmo?
Vamos refletir junto? O Escola Brasil de hoje traz bons exemplos.
Por exemplo, como o do Gildásio Amorim. De adolescente em conflito com a lei a promotor de justiça respeitado, ele conta como a educação mudou sua vida.
E Cadu, não tem esse papo furado de eu não dou para estudo, não. Uhum. Uma pesquisa mostrou que de cada 10 brasileiros, um é superdotado em inteligência ou criatividade. Você vai ouvir hoje como reconhecer uma pessoa superdotada.
Sandra, para mim a paixão por aprender depende muito de como o professor cria o clima, estimula o aluno.
Com certeza.
E no Rio Grande do Sul, pedagogas usam teatro e jogos para humanizar as aulas e com ótimos resultados.
No Escola Brasil, elas dão dicas para você usar nas suas aulas.
Quem também dá uma dica importante é o Matuto Luiz Alberto. Ele ensina como deixar a dengue bem longe de casa.
Tudo isso aqui no Escola Brasil. A gente volta já, é rapidinho.
Pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento, pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
De novo, qual era o nome completo de Dom Pedro I?
Ixi, essa senhora pegou pesada, hein, professora? Peraí, Dom Pedro I se chamava Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano...
Silêncio!
Serafim de Bragança Bourbon!
Zero, tá? Você leu o que eu vi.
Ô Sandra, peraí.
O meu nome não é Sandra, tá? Eu sou professora de história e meu nome é Decoralina.
Decoralina, gente. Isso foi uma brincadeirinha.
Tomara que todas as Decoralinas do Brasil tenham percebido nessa brincadeirinha que não tá com nada esse negócio de ensinar história fazendo o aluno decorar nomes e datas.
Pois é que história não se decora, viu, professora? Professor, história se aprende.
Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, duas professoras estão mudando o jeito tradicional de dar aula de história.
Bah! Na verdade, elas são professoras de futuros professores de história. Dão aula na Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Elas desenvolveram o projeto Historiando Brincando com o Futuro. Vamos conhecer melhor esse trabalho? Olá, professora Maria José Barreira, tudo bem com a senhora?
Ai, tudo bem, prazer em te ouvir. E que bom estar em contato com todo o Brasil. Saudações às minhas amigas professoras.
Muito bem, saudações à senhora também. Professora, então, como é que é esse jeito novo de dar aula de história, hein?
Bem, Cadu, eu vou te dar um exemplo de uma aula 10 que se fez sobre Idade Média. Nós fizemos, os nossos alunos se vestiram de vampiro e princesas.
Olha.
Toda aquela aristocracia que a gente, na verdade, conta na Idade Média, ali interagindo com as crianças.
Olha só, que legal. Então eles vivem o que estão estudando, é?
Meus alunos montaram uma peça e a ideia é que as crianças observem e depois se fantasiem e recontem a história. preciso perguntar-lhes sobre Idade Média, senão ela não esquece. Uhum. Ela aprendeu a história de geografia brincando de aristocrata, brincando de servo.
Puxa, professor, esse método é o resgate do próprio significado da palavra escola, né? Aquele ambiente em que a gente deveria aprender brincando.
Sem dúvida nenhuma. Essa educação dolorosa, compartimentada, desumanizada, onde o afeto não passa, eu tenho certeza, nós, a Márcia e eu, temos absoluta certeza que não dá certo. Onde não há alegria, trocas que existem no nosso cotidiano, não há aprendizado legal.
É verdade. Só um minutinho, deixa eu explicar aqui. A Márcia, que a professora Maria José está citando aí, é a Márcia Andréa Schmidt, que ajudou a fazer esse projeto. Bem, vamos lá, professora. Vamos dar, então, uma dica para o professor que também quer revolucionar a aula de história dele?
Ah, mas sem dúvida. Pegue o seu livro didático e, junto com as crianças, leia aquilo e vamos pensar como transformar isso aqui, por exemplo, numa peça. As crianças atuando, ou, sei lá, num quadro. Se alguém lá tiver competência e gostar de desenhar, desenhe isso aqui, transforme esse conteúdo num desenho. Sem dúvida, essa criança vai aprender.
Professora, nós ficaríamos aqui horas conversando sobre essa aula de história fantástica, mas o nosso tempo infelizmente acabou. Agradeço a sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
Ah, eu que agradeço, e eu gostaria efetivamente que todos os meus colegas professores pudessem passar por essa experiência tão maravilhosa que a Marcinha e eu temos vivido.
Que legal. Olha, se você é professor, quer saber mais sobre o projeto das professoras Maria José Barreira e Márcia Andréa Schmidt, então ligue para elas no seguinte telefone: 51, que é o código de área de Porto Alegre, 3320-3503.
Muito bem, vou repetir o telefone para que você possa falar com as professoras Márcia e Maria José. Anotou então, né? 51, que é o código de área de Porto Alegre, e o telefone é o 3320-3503. Diga que quer falar sobre o projeto Historiando Brincando com o Tempo.
Alô, alô, musical!
A música que você vai ouvir hoje tem o nome de uma comida típica do Pará, o tacacá.
O tacacá é um prato de origem indígena preparado com goma de mandioca, camarões, tucupi e temperado com alho, sal, pimenta e jambu.
Que é uma erva que dá uma sensação de formigamento na boca.
Bom, então vamos deixar de blá 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 e ouvir logo a música tacacá.
Representando Zé Gonzaga, Chiquinha Gonzaga e Joquinha Gonzaga, seu sobrinho. Vamos lá, Joca! Quem vai a Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de lá, quer voltar a lembrar o açaí do tacacá. Que saudades que dá de Belém do Pará. Ora, na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus em Belém foi nascer, eu quisera viver em Belém do Pará. Daqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá?
Daqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá?
Quem vai a Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de lá, quer voltar lembrar o açaí e o tacacá. Que saudades que dá de Belém do Pará. Ora, na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus em Belém foi nascer, eu quisera viver em Belém do Pará. Taqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá?
Taqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá?
Quem vai a Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de lá, quer voltar a lembrar o açaí, o tacacá. Que saudade que dá de Belém do Pará. Ora, na alguém, como é bom recordar. Jesus em Belém foi nascer, eu quisera viver em Belém do Pará. Aqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá?
Aqui tucupi tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá?
Quem vai a Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de lá, quer voltar, lembrar. Lá saiu o tacacá, que saudade que dá, de Belém do Pará. Ora, na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus em Belém foi nascer, eu quisera viver em Belém do Pará.
Você ouviu a música Tacacá com Luiz Gonzaga, Lorival Passos e a participação de Joquinha Gonzaga. A composição é de Lorival Passos.
Escola Brasil.
O caminho do bem. O caminho do bem.
Aqui no Escola Brasil a gente fala sobre como a educação leva ao caminho do bem, né?
Ah, sabe, Sandra, eu acredito muito nisso, viu? Ainda mais quando ouço um exemplo como esse que nós vamos apresentar agora.
É isso aí, a gente vai conhecer a trajetória do Gildásio Rizério Amorim. A história desse baiano arretado de 51 anos é uma verdadeira lição de vida.
Apesar das dificuldades que passou quando criança, Gildásio nunca desistiu de lutar. E graças à educação, ele conseguiu superar a pobreza.
Hoje, ele trabalha como promotor de justiça, defendendo os direitos de meninos e meninas da cidade de Paripiranga, no interior da Bahia.
Tá curioso pra saber mais sobre ele? Pois o promotor tá aqui na linha pra bater um papo conosco. Alô, doutor Gildásio, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Cadu e Sandra.
Doutor Gildásio, assim como muitas crianças do nosso Brasil, o senhor teve uma infância difícil, né?
Sim, Sandra. Nasci no sertão pobre da Bahia, passei dificuldade, passei fome, passei sede. Talvez em razão dessa dificuldade imensa que nós tivemos na Bahia, nós fomos pra Goiânia.
Certo. E lá em Goiânia, como é que era a vida do senhor?
Até os 10 anos, eu não sabia ler, era analfabeto. Inclusive, eu me envolvi em pequenos delitos. Eu era até um integrante de uma quadrilha mirim.
Sei.
Com 10 anos, eu fui detido pelo juizado de menores em Goiânia. Aí o juizado, o juiz, me deu a opção do caminho do bem ou caminho do mal na vida. A opção que eu escolhi foi o caminho do bem.
Nossa, ainda bem, hein? E a partir desse dia, o que aconteceu?
A partir daquele dia, eu saí procurando colégio e comecei a estudar. Nunca mais parei. E a vida toda estudei em escola pública em Goiânia. Passei no vestibular e me formei direito em Aracaju.
Muito bem. Só queria aproveitar para dizer para o nosso ouvinte, olha, você presta atenção, nem sempre o caminho da educação é o mais fácil, você ouviu, né? Exige sacrifício, dedicação, mas compensa, não é verdade, doutor Gildásio?
Isso é verdade. A escola mudou minha vida e por isso que quando eu cheguei adulto, eu sempre fiz, ainda continuo fazendo por onde, tirar as crianças de rua, colocar na escola, porque o único caminho da prosperidade, do sucesso na vida, ainda é a escola.
Pois é. Nós ficamos sabendo que o senhor é um verdadeiro defensor da educação aí em Paripiranga. Como é que aconteceu esse trabalho?
Naquela época, quando eu vim pra cá, eu constatei que haviam muitas crianças na rua. Paripiranga tinha 26 mil habitantes e só tinha 1.500 crianças nas escolas.
Uhum.
Eu tratei logo de recolher aquelas crianças, pressionei os pais, se não colocasse os filhos na escola, eu ia colocar na cadeia.
Jura? E o senhor fez isso?
Sim, Sandra. Coloquei um pai e a mãe na cadeia, porque ele não queria nem colocar os filhos na escola, não registrar as crianças e também fazia prática de trabalho escravo com as crianças.
Caramba!
Nossa, e deu resultado?
Olha, veja bem, Sandra, com a divulgação na cidade que um pai e a mãe tinha sido preso, formou tumulto nas escolas para matricular os filhos que não estavam estudando. Atualmente, tem quase 8 mil crianças e adolescentes matriculados em Paripiranga.
Tá aí, bela mudança. O senhor tá mesmo de parabéns por essa iniciativa.
Doutor Gildásio, qual é o recado que o senhor deixa para os meninos e meninas que estão escutando o programa agora?
O recado, a mensagem que eu dou é que, assim como eu consegui tudo isso, estudando somente em escola pública, vocês também têm condição.
Isso.
Só depende de cada um.
Muito bem, parabéns. Ó, doutor Gildásio, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa, viu?
Tá ok, muito obrigado. Pode contar comigo, que eu sempre estarei à disposição da Escola Brasil.
Muito obrigado, viu? Nós vamos procurar sim. Ô Sandra, doutor Judas é a prova de que a educação pública pode ser um caminho para criar um país mais justo.
Com certeza. E é mais importante lembrar que para melhorar as condições de vida das crianças, é preciso investir em educação, ampliar as oportunidades de trabalho, né? O doutor Judas continua fazendo a sua parte, lutando para que outras crianças tenham a mesma oportunidade que ele. Mas e o restante da sociedade, hein?
É, isso aí. Se cada um encontrar um jeito de dar a sua contribuição, fica mais fácil construir um mundo melhor.
Não perca, depois do intervalo, uma matéria muito legal sobre crianças superdotadas.
Ah, sim, e também a Blitz do Matuto contra a Dengue.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. Dia 6 de agosto, dia de mobilização rural pelo Registro Civil de Nascimento. Ande e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Cadu, oi. Hoje eu li uma coisa tão interessante. É? Sabia que de cada 10 pessoas no Brasil, uma é superdotada em inteligência ou em criatividade?
E não é só isso não, Sandra. Essa proporção podia ser ainda maior se as crianças de famílias de baixa renda tivessem oportunidade de se alimentar melhor e frequentar boas escolas.
Puxa, como é importante a criança ter acesso à saúde e à escola para se desenvolver, não é mesmo?
Mas o que é exatamente assim uma pessoa superdotada, hein?
Quem vai explicar é a Ana Paula dos Reis, coordenadora do Programa para Superdotados da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Olá, Ana Paula.
Oi, tudo bem?
Tudo jóia. Então, Ana Paula, o que é a superdotação?
A questão é a seguinte, é porque antigamente a visão que se tinha da superdotação era aquela visão de que o superdotado era um gênio. Então ele tinha que ser bom em tudo. E de alguns anos para cá passou a se ter uma outra concepção de inteligência. Então a pessoa pode ter um alto nível de desempenho numa habilidade, né? E não ter em outra, não necessariamente.
E a senhora pode dar um exemplo pra gente?
É, a gente tem aí, por exemplo, o Pelé, Daiane dos Santos. A gente não sabe quanto que a Daiane dos Santos tira em português, quanto que ela tira em matemática, mas não resta a menor dúvida de que ela tem uma alta habilidade, um desempenho acima da média naquela área dela. Então a gente tem pessoas que se destacam, por exemplo, Monteiro Lobato, mas na área da literatura. Você não sabe quanto que ele tirava em matemática, quanto que ele tirava em geografia ou em ciências, né? Então, assim, a gente considera aquela habilidade específica.
Nas capitais existem escolas com programas especiais para atender a esses alunos, mas e no restante do Brasil, hein? O que o professor, o pai, a mãe devem fazer quando observam que a criança tem muita assim, habilidade em uma área específica?
Olha, incentivar sempre, estimular muito, né? É, então, assim, dá coisas de interesse da criança. Qual é a área de interesse? É ciências? Ele se interessa por animais? Então, na medida do possível, tá tirando recortes de jornais, revista, alguma coisa que ele possa estar lendo e possa estar sempre aumentando o conhecimento dele naquela área.
Ana Paula, explica uma coisa pra gente. Esses adolescentes e crianças que são muito inteligentes, se não receberem orientação, educação e oportunidades, elas podem direcionar aí a sua capacidade para atividades nem sempre honestas, né? Seria um desperdício de talento.
O que acontece é exatamente isso, né? Principalmente nessa fase de adolescente, eles são extremamente criativos, eles são líderes, né? Tem uns que são líderes nato, a gente percebe isso, com né? Isso nasce com eles, né? E são muito criativos. E se você não canalizar isso para uma coisa positiva, isso pode tendenciar para uma coisa negativa.
Pois é, mais um motivo para os governantes e educadores darem uma atenção especial às crianças superdotadas.
Essas crianças e esses adolescentes superdotados vão ser os nossos futuros líderes, né? Então, é importante que a gente esteja atento a essa formação deles desde agora, né?
Muito obrigada pela sua participação.
Por nada, disponha sempre.
Ok, você ouviu então uma entrevista com a coordenadora do Programa para Superdotados da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Ana Paula dos Reis.
fica quietinho aí. Fica quietinho que eu quero ver. Agora você vai me pagar.
Pera, Roberto, que é isso, agora?
Fica quietinho, Cadu. Agora eu pego. Peguei! Agora você me paga, mosquitinho danado. Eita, sem vergonha.
Vai matar o mosquito.
Você vai ter que aguentar o que eu aguentei a noite toda no pé dos meus ouvidos, viu? É bom.
Vai conversar com o mosquito agora.
Isso é pra você aprender, viu? Eu não me perturbar mais.
Calma, Luiz! Você matou um mosquito!
Bichinho enjoado esse, viu, Sandrinha? Viu? Eu não dormi a noite inteira com ele zumbindo na minha orelha, rapaz. Oi, contar. Por que os mosquitos não vão comer outra coisa e só quer ficar chupando o sangue da gente, hein?
Ah, vou te dizer, mas sabe o que eu pensei que você ia fazer no ouvido dele, Luiz? Zurr. Me chama de Cadur, pensei que ia fazer
Mas eu decorei bem, cheguei.
Tá certo, olha só. A minha noite inteira ouvindo.
Ele morreu, Cadur.
Eles gostam que o nosso sangue, Luiz, tem tudo que os mosquitos precisam pra se alimentar bem. Por isso que a gente sofre com eles.
O grande problema é que além de se alimentar do nosso sangue, os mosquitos ainda transmitem doenças pra gente, viu?
Ah, isso é um perigo, né, gente? A dengue, por exemplo, quem transmite é aquele mosquitinho, o Aedes aegypti, né?
Pois então. E a dengue é coisa séria, né? Pode até matar. Quando não mata, deixa a gente com dor de cabeça, dor nos olhos, na junta, febre alta.
Olha, e quando isso acontece, a solução é procurar o centro de saúde ou o hospital mais perto de casa.
A gente então esbarra aqui. Então é a gente se prevenir dos mosquitinhos, né?
Com certeza.
Se é.
Primeiro nós temos que tomar um cuidado com a água parada, né? Nós e todo mundo que tá ouvindo a gente.
Isso.
Né? Tem que deixar as águas, as caixas d'água assim bem fechadinha.
Limpinha.
Os tambor também, né? Os poços, né, Cador?
Isso.
Cuidadinho.
Trocar também sempre a água dos vasos de planta.
Isso é importante também.
É isso. Aqueles vasos que tem um pratinho embaixo pra ficar guardando água.
Chaxim, debaixo de chaxim.
Isso. Esse pratinho tem que ser lavado.
É.
A melhor coisa é encher esse pratinho de areia.
E até com as próprias plantas, viu? Nós temos o exemplo assim, ó, das bromélias. Elas acumulam a água assim, Luiz, nas folhas. E isso também, ó, é um perigo, viu?
É, Sandrinha.
Já viu que ela parece um pocinho assim?
Agora, nesse caso da bromélia, viu, Sandrinha? A gente deve misturar um cadinho de água sanitária num jarro d'água e jogar nas folhas dela. A água sanitária ajuda a matar os ovos dos mosquitos.
É na água parada que os mosquitos se reproduzem.
Agora, cá pra nós, né, gente? Se um mosquito já perturba, já faz um trelelê danado.
Você
imagina uma família inteira, hein?
Nossa!
Por isso que a gente não pode deixar garrafas, latas, pneus, plásticos, né? Esse trem tudo aí espalhado pelo quintal, né? Juntando água parada de jeito nenhum.
Exatamente. E a criançada na escola, todo mundo que estuda, pode ajudar a acabar com o mosquito. Se você encontrar algum tambor, algum balde, qualquer coisa assim que tenha água parada, avise a direção da escola.
Vem cá, lá na Fazenda Matinha mesmo, eu já não vou deixar nenhuma vasilha de água dando sopa, viu?
Muito bem.
Eu não vou aguentar passar mais uma noite com esses bichos zumbindo nos meus ouvidos.
Ninguém merece perder o sono e nem a saúde por causa de um mosquito,
Eu tenho perdido sono essa noite com esses mosquitos.
Nunca vi, menino. Aliás, você tem perdido noite esse ano, né, Luiz?
Olha esse vaso aqui, ó, gente, ó. Vamos lavar esse pratinho aqui, ó.
Isso.
Deixa eu virar essa latinha de cabeça pra baixo aqui pra não ficar cheia d'água aqui.
Isso, muito bem.
Ai. Eu não acredito o que eu tô vendo.
O quê?
Que absurdo aqui no estúdio, gente.
O quê? O que aconteceu? Agora,
olha o absurdo que o Marcelo está fazendo.
Que absurdo, menino.
O que o Marcelo tá fazendo? Marcelo.
Ele largou esse copinho aqui, ó. Esquisito, esse copinho esquisito aqui, ó. Bem. Ó o fundo desse copinho aqui, fininho, ó. Deixou aqui com água parada? Vê se pode. Ah, mas eu vou jogar fora agora mesmo esse trem aqui, aí, pelo amor de Deus.
Você jogou fora, era o chimarrão que o Marcelo tava tomando, ó.
Meu Deus.
Ricardo.
Ele vai ficar bravo com você agora,
esse
viu? Você vai ver.
Esse vai pegar daí. Né?
Nós não, cara pálida, foi você que derrubou.
Eu vou vazar na branquiária, eu acho bom, então eu vou vazar na branquiária agora antes que ele veja, viu? Ele vai ficar assim, picado de raiva.
Você vai,
tchau. Tchau pra vocês.
Tchau, Isabel. Vai derramar o chimarrão.
Atenção, mamãe.
As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada, mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Eu vou mandar um beijo muito especial para Maiara Cristina da Silva, que mora em Counisa, no estado do Mato Grosso. Ela escreveu uma carta linda aqui para Escola Brasil.
Que legal.
E escreveu assim: olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Espero que estejam ótimos. Olha, eu sou a Maiara Cristina, tenho 15 anos de idade, tenho 3 irmãs que estudam e sempre que elas precisam de livros, não tem. Então eu resolvi escrever para vocês para participar da promoção Arca das Letras. Muito bem, viu? Sabe por que a escola daqui não tem biblioteca? Aí os alunos são muito estudiosos, gostam muito de ler, contam histórias, poemas e contam para as outras pessoas também. Então é legal, seria legal que essa biblioteca viesse aqui para nossa comunidade.
Verdade.
Então um beijo para você bem grande. Feliz Natal. Ela tá falando aqui, Cadu. Feliz Natal, feliz ano novo.
Beleza,
tudo
vamos
de
torcer
bom
por eles.
Para todo mundo e um beijo aí para Conisa, no estado do Mato Grosso. E você que escreveu para a promoção Arca das Letras, olha só, presta atenção, hein? Vão acontecer aí 2 sorteios. O primeiro, a primeira lista aí com 15 ganhadores será divulgada no dia 15 de janeiro.
Isso, e a segunda lista com os outros 15 ganhadores da Biblioteca Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário será divulgada no dia 30.
E agora, quem mandar as primeiras 1000 cartas para Escola Brasil vai ganhar uma folhinha do ano 2007 com a foto da nossa equipe.
Isso, as primeiras 1000 cartas que chegarem aqui com a resposta para 2 perguntinhas simplérrimas.
Primeira, que parte do programa você gosta mais?
Segunda, o que você não gosta de ouvir no Escola Brasil?
Sabendo o que você acha do programa, nós podemos melhorar sempre.
Viu? Ih, menino, já tá acabando? Mas passou muito rápido. Olha, espero que você, ouvinte, tenha gostado.
E tenha aproveitado. Se você é professor, pai, aluno, lembre-se, a educação depende muito de você. Não fique aí esperando as coisas acontecerem para melhorar a escola.
É verdade. Seja criativo, tenha iniciativa, procure informações. Você é o maior responsável por seu futuro.
E o futuro do Brasil está na educação.
Muito bem, conte conosco, viu? Escreva pra gente. O Escola Brasil existe para divulgar as boas práticas em educação pública. Até!
Um beijo!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.